Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Em nome de Deus, declaramos abertos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento e informamos que esta audiência é realizada para atender ao que preceitua o inciso 4º do artigo 9º da Lei da Responsabilidade Fiscal. Comunico que a audiência visa que o Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de janeiro a abril de 2025, metas de resultado primário e nominal. Registramos que a documentação para análise prévia da comissão foi recebida na data de ontem, do dia 28 de maio. Estamos realizando a transmissão ao vivo pela internet, através da página oficial da Câmara Municipal de Uruguaiana, no Facebook e também no YouTube. Poderão ocorrer manifestações de acordo com a ordem de inscrição e dentro da temática desta reunião. As pessoas que acompanham pela live também podem encaminhar seus questionamentos. Feitos os nossos esclarecimentos, damos boas-vindas ao senhor Carlos Prudêncio, nosso secretário de Planejamento Estratégico, senhor Valdomiro da Costa Rechaval, nosso secretário adjunto, senhor Marcelo Parraga, o Jefferson Farenzin, assessor, também o contador Irton Ali e a Carla. E a partir desse momento nós colocamos a palavra à disposição do nosso secretário, que já, a partir de agora, fará a sua apresentação. Sejam bem-vindos, tenhamos uma boa audiência.
Bom dia, senhor presidente dessa comissão, vereador Padovan. Bom dia, vereador Celso, vereadora Lilian. Bom dia a todos que se encontram aqui no plenário para assistir a nossa explanação, ao pessoal que nos acompanha nas redes sociais e à equipe da CEPLAN, já citada aqui, né, que vai discorrer sobre este relatório do primeiro quadrimestre de 2025, e, portanto, também é o primeiro relatório da gestão do nosso prefeito Carlos Delgado e do nosso vice Dr. Telson, né, onde apresentaremos os números do que ocorreu de mais importante nesse quadrimestre, a nível de receitas e a nível de despesa, basicamente, e alguns números da saúde, principalmente da educação, que por força de lei temos que cumprir como meta. Então, agradeço a presença do nosso contador Irton, que se faz presente representando a Cefaz, visto que esses números do relatório são números contábeis, são números que são nos enviados pela Secretaria da Fazenda, na qual nós somos os responsáveis por montar esse relatório e prestar contas, não só a essa casa, como a toda a comunidade uruguaiana. Então, começando o relatório das metas fiscais do primeiro quadrimestre, né, nós temos o nosso índice, o nosso sumário do que nós vamos tratar. Vamos tratar, basicamente, como eu já falei, das receitas e das despesas, as principais receitas, as principais despesas, e fazendo um comparativo, né, do que aconteceu entre elas, para que a gente tenha uma visão melhor do que como está ocorrendo o nosso orçamento e a nível financeiro como isso se dá. Então, em receita, nós trataremos das receitas tributárias, das de contribuição, transferências correntes, transferências do Fundeb, receitas de capital, e as despesas correntes e despesas de capital. Depois nós temos um capítulo sobre a despesa de pessoal e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, as de saúde também, que são índices importantíssimos a serem analisados, e depois o nosso resultado primário e análise da dívida pública e do resultado nominal. Então, para nós termos uma ideia de como se comportou a nossa receita tributária, né, nós atingimos no primeiro quadrimestre de 25 um montante de 38 milhões e 300 mil aproximadamente. O que formos comparar com a previsão que nós tínhamos na nossa lei orçamentária para o ano, que é uma previsão de 102 milhões de reais, isto representa 37,26% realizado. Ou seja, nós temos sempre aquela regra que a gente fala, se nós pegar esses Como são três quadrimestres que vão ser analisados, 102 milhões dividirmos por três, do 100%, nós teríamos 33,33 como meta a ser realizada. Realizamos 37,26, então praticamente 4 pontos percentuais acima daquilo que era previsto. Receitas de contribuição. Aí é específica uma das receitas mais importantes que nós temos, nós sempre trouxemos esse dado aí, que é a receita da contribuição da iluminação pública. Aquela taxa que vem embutida na conta de energia de todo cidadão uruguaianense, né, que faz a FUNCIP, né, que é o Fundo de Contribuição da Iluminação. Então, o montante realizado foi de R$ 13.083.000 reais, que confrontado com o que nós tínhamos de previsão de 8 milhões e 800, isto representou uma execução prevista em 34,71, também acima daquela previsão orçamentária que se fazia lá na LOA, e, portanto, nós temos mais uma vez aí um percentual positivo em relação à receita e contribuição da FUNCIP. As transferências correntes, né, nós temos aí um valor arrecadado no primeiro quadrimestre, um montante das transferências da União de R$ 46.400.000, equivalente a 38,92% da previsão anual. Então, lá nós estamos aí praticamente a 5 pontos percentuais daquilo que se previa que a União, né, nos faria de transferência. É um dado altamente positivo. Positivo, visto que essas transferências da União como do Estado são importantíssimas no equilíbrio orçamentário e financeiro do município, além das nossas, que representam um percentual bem mais baixo do que essas duas somadas aí. As transferências do Estado foram de 45 milhões aproximadamente, e melhor ainda que o índice da União, se fez um equivalente de praticamente 40%, ou seja, quase 5 pontos percentuais daquilo que se previa que nós receberíamos de transferências do Estado. Né? A gente sempre faz essa comparação, porque, na verdade, nós somos o contribuinte do bolo da União e do Estado, e depois nós repassados a nossa cota parte, como aos demais municípios, né? Principalmente no que se refere... E num cálculo matemático, cada um tem a sua cota à parte aí. Então, nós fomos bem contemplados e isso é importantíssimo para o equilíbrio orçamentário. As receitas de capital, esse é um valor arrecadado da transferência especial e a gente se refere ali 100%, porque esse é uma receita que nunca se tem a previsão. Então, tudo aquilo que é realizado, que existe essa transferência aí da União, e foi na área da saúde, né, Carla? Na área da saúde, a estruturação das unidades de saúde. Né? Então, aí nós temos uma transferência de 1.325.000. Pode falar um pouquinho.
Esses valores se referem à estruturação das unidades de saúde e também faz parte do programa Avançar do SUAS, também de reconstrução.
Aí é um dado também importante, quando a gente já começa a entrar nos assuntos da educação, a questão do Fundeb, aquilo que é nós repassado. Nós temos uma previsão para o ano de 25 de 100 milhões, né, de reais aproximadamente. Foi realizado no primeiro quadrimestre 35 milhões, isto é 35 milhões e 700. Isto representa 35,53, também acima dos 33,33, então outro valor importantíssimo que está acima do previsto. Os valores de transferidos para o Fundeb, que seria a nossa cota à parte, né, nós temos uma previsão anual de 47 milhões e 300 mil e foi transferido 15 milhões e 168. Representou 32,03%. O que a gente recebeu muito mais daquilo que contribuiu? Isso é um dado altamente positivo, porque nós preservamos nossos recursos, tudo aquilo que é segregado, em função da obrigação que nós temos à complementação do Fundeb. Então, nós ganhamos, o último quadro mostra lá um ganho na questão do Fundeb, tanto por parte daquilo que foi nos transferido, como das nossas transferências, representando 38,65, ou seja, acima também dos 33,33, que seria o previsto. O resultado orçamentário, aí nós vamos falar sobre as principais coisas, total da receita atualizada para 25, 490 milhões, o nosso orçamento, né? Previsto para execução no primeiro quadrimestre, 163 milhões, e foi realizado 167 milhões, 34,09%, também, basicamente, dentro daquilo previsto, um ponto percentual acima daquilo que nós temos como meta dos 33% a cada quadrimestre. As despesas principais com pessoal, nós tínhamos previsto aí, nós temos uma previsão total de 446 milhões, né? Foi despesas correntes, desculpa, 446 milhões, previstos para o quadrimestre 148 milhões e foi realizado 137 milhões, 30,87%. Dentre as principais, nós temos aí a questão do pessoal e encargos sociais, previsto para o ano de 257 milhões, foi previsto o primeiro quadrimestre 85 e foi realizado 82 milhões, 32,20%. Abaixo dos 33, o que é salutar, porque esse índice A menor significa que nós, em termos de pessoal e encargos sociais, estamos abaixo daquilo que prevíamos ter como despesa. Então, tá se comportando dentro daquilo que a gente vinha monitorando e prevendo. As despesas de capitais são os investimentos. Né? Nós temos previsto aí para o ano 33 milhões e quase praticamente 34 milhões, previsto para ser executado no quadrimestre 11 milhões, e foi executado 7 milhões 384 mil. Né? Isso são os investimentos, que ali nós temos uma previsão para o quadrimestre 8 milhões e meio, e foi realizado praticamente 4 milhões, aproximadamente 50% abaixo do previsto. Por que que esse número... ele, a princípio, está tão abaixo. Por quê? Este ano foi totalmente atípico. Primeiro, a abertura do orçamento significa praticamente um mês perdido em termos de execução orçamentária e, portanto, financeira, em quadrimestre. Então, nós estamos perdendo 25%. E depois, a reforma administrativa que houve quando da posse do nosso prefeito Carlos Delgado, que reformulou toda a estrutura como ele entende que deve funcionar para que ele possa fazer a gestão conforme ele tinha colocado para a população que queria fazer. Então, isso atrasou mais, no mínimo, mais 30 dias. Basicamente, desse quadrimestre, nós tivemos uma execução orçamentária e financeira em 2 meses, o que está dentro do limite ali, porque nós passamos basicamente os primeiros 60 dias ajustando a gestão do prefeito Carlos, bem como conseguir aplicar em investimento, né, no surgimento de novas secretarias, novos secretários, quais são as orientações do prefeito para que se execute obras e investimentos dentro de cada setor. Então, é justificável por isso. O dado mais importante está lá no final da tela, que é o resultado orçamentário. Nós tínhamos previsto para o primeiro quadrimestre 163 milhões, né? Executamos 145 milhões, o que nos dá um resultado orçamentário de 22 milhões, aproximadamente. Né? Bom, aí nós temos, então, um índice que sempre é discutido nessa casa, é importante sempre estarmos com ele atualizado e monitorando sempre, que é a questão da despesa de pessoal e os limites da lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos hoje fechando o quadrimestre com 48,47%, refletindo no orçamento, sobre a receita corrente líquida, né, do índice de pessoal. Estamos abaixo dos 51%, que é o índice de recomendação prudencial, né, que nos coloca em estado de alerta. Então, nós estamos nos comportando nesse primeiro quadrimestre de forma extremamente satisfatória e de forma bem administrável quanto às receitas. Né. E aí a gente pergunta o porquê desse número, né? Então a gente viu anterior lá que as transferências da União e do Estado, bem como os nossos tributos aqui, têm se comportado a maior. Então é aquela história que a gente sempre tem que cuidar do equilíbrio da balança, aquilo que a gente recebe e aquilo, né? As receitas e as despesas. Sempre buscar esse equilíbrio que a gente vem buscando através do tempo, aí, através dos anos, e estamos conseguindo manter. Agora nós vamos tratar sobre dois assuntos. O primeiro é a educação, por força de lei federal. Nós temos como meta, durante a execução orçamentária anual, atingir a meta de no mínimo 25% do nosso orçamento. Hoje a educação nesse primeiro quadrimestre totalizou 24 milhões e 200 mil, que corresponde a 22,66%. Então, um pouco abaixo dos 25% que temos como meta. É histórico, mas nos surpreendeu bastante positivamente esse número de 22,66, porque dificilmente no primeiro quadrimestre a gente consegue fazer um investimento em educação até 20%. Sempre foi 17, 18, acho que o máximo que conseguimos em gestões passadas foi 19 ponto alguma coisa. Por quê? Justamente porque a abertura do orçamento, esse tempo que leva a abertura de processos licitatórios, toda a máquina aquecer para começar a se mexer, sempre foi difícil, representativo no primeiro quadrimestre da educação. E nós ficamos bastante satisfeitos com esse 22,66, porque realmente dificilmente se atinge 20%. A gente sabe que o orçamento da educação é um dos maiores e nós não temos problema na execução. E com certeza, como sempre tradicionalmente acontece, no próximo quadrimestre, nós já, a seguir nesse ritmo, já vamos ultrapassar os 25% que temos como obrigação constitucional de investir na gestão da educação. Saúde. A saúde, como existe uma continuidade, existe uma permanência na execução, virou o primeiro de ano e continua executando já sobre orçamento anual e muitos convênios que a gente tem e mantém a saúde sempre atualizada, diferente da educação, que espera abrir uma gestão, terminar o período de férias, enfim, uma série de coisas. É diferente, a saúde é uma máquina que não para dioturnamente. Então nós tivemos aí nesse primeiro quadrimestre um montante de 17 milhões e 900 mil, praticamente, correspondendo a 16,75% da receita líquida. Vale destacar que a saúde nós temos, por obrigação federal, investir no mínimo do orçamento anual 15%. Então, nós investimos 1,75% acima, já na primeira quadrimestre, e isso mostra, em termos de valores, 1 milhão e 870 mil a mais daquilo que deveria ter sido investido, né? Então, é um dos fatores também que a gente sempre está cuidando, junto com a gestão da secretaria, a execução orçamentária da saúde. Geralmente, a saúde nunca se tem problema, porque os problemas que a saúde tem hoje, cada dia requer mais do orçamento e das finanças para que a gente combata todos esses problemas de saúde que se tem. Hoje está aí a gripe aí como pauta, vacinação, atividades, tentando contornar todos esses problemas que temos. Então a saúde é bem tranquila em termos de investimento. Fechando o relatório, né, dentro das receitas primárias totais, nós tivemos a execução de 164 milhões 324 mil, As despesas primárias totais significou 146.963.000. Com isso, nós tivemos um resultado primário acima na linha, que justamente a diferença corresponde a 17.361.000. As metas da LDO apontavam, né, de 25, um resultado primário de 5.735.000, então passamos bem superior daquilo que era previsto, um índice positivo dentro do resultado primário. A dívida consolidada em 24, nós tínhamos ela em 229.135.000, No ano de 25, a dívida consolidada baixou para 218.526.000, e isto demonstra um declínio já no primeiro quadrimestre de mais de 10 milhões de reais na dívida consolidada do município. A dívida consolidada líquida, que é aquilo realmente liquidado, que foi executado, nós tínhamos uma 163.347.000 em 24. Em 2025, nós temos aí 135.223.000, um declínio também da dívida consolidada líquida, no montante de 28.124.000. Né? Um resultado abaixo da linha, significando um superavitário, né? De 28.124.000. Bom, com essa pauta das demonstrações dos principais índices, a gente demonstra aí essa execução entre receitas e despesas naquilo que é mais importante a nível orçamentário e a nível financeiro. Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento pertinente a dessa casa ou do público aqui presente.
Muito bem, antes de colocarmos então a palavra à disposição dos vereadores, nós temos uma pergunta. Como o executivo espera que seja analisado o resultado nominal, considerando a ausência desta previsão na lei orçamentária anual aprovada, demanda esta encaminhada à época ao Poder Executivo. Em dispositivo legal, ficou fixada a meta para o exercício de R$13.556.083,78. Posso refazer a pergunta? Como o Executivo espera que seja analisado o resultado nominal, considerando a ausência desta previsão na lei orçamentária anual aprovada, demanda esta encaminhada à época ao Poder Executivo. Em dispositivo legal, ficou fixada a meta para o exercício de R$13.556.083,78. Anexo ofício número 550/2024, delege. Anexo demonstrativo da compatibilidade e atualização das metas fiscais com inclusão do resultado nominal.
Houve uma resposta desse encaminhamento aí. Eu não me lembro quando foi realmente. Eles não. Né, o resultado nominal não estava assim, explícito, como sempre foi. Ele está embutido em uma série de coisas. Depois, quando foi detectado essa dificuldade, a gente fez um encaminhamento no ofício, dizendo onde estava esse valor fixado e de maneira mais clara quanto a esse resultado. Mas foi sim esclarecido, eu me lembro bem dessa situação.
Só essa questão que a gente está pontuando, porque aqui na audiência pública LOA 2025, assunto na ocasião, né, no ofício número 550, o anexo, o demonstrativo de compatibilidade e atualização das metas fiscais com inclusão do resultado nominal. Então essa é a pergunta que foi feita, onde que estaria o dispositivo legal que ficou fixado a meta para o exercício de R$13.556.083,78. Mas bem como diz o secretário, ela está distribuída então.
Exato. Nós ainda hoje, então logo acabei a audiência, nós vamos mandar essa documentação na qual for requerido esse esclarecimento e foi efetivado. Nós temos lá nos protocolos enviados dessa casa, então remeteremos ao senhor presidente da comissão esse esclarecimento que já foi feito em outra ocasião.
Certo. Senhoras e senhores vereadores, a palavra está à disposição dos senhores e também, depois, em sequência, dos interessados para os questionamentos. Com a palavra, o vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente desta comissão, vereador Bispo Padovan, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha, amigos aí da Secretaria Municipal do Planejamento, que agradeço ao secretário Prudêncio e a equipe pela apresentação. Alguns questionamentos até para esclarecer melhor a comunidade que nos acompanha, tanto presencialmente quanto pelas lives, que eu pelo menos não me alertei em termos da apresentação. O primeiro questionamento é sobre os precatórios. O que se tem de atualização, como que o município vem quais são as parcelas que vêm sendo pagas mensalmente, quanto que está esse saldo histórico aí dos precatórios que eu, pelo menos, não visualizei. Essa é uma questão, eu já vou fazer a segunda, porque essa eu imagino que seja fácil para o senhor responder. E a segunda é o seguinte, a gente vê aí um orçamento aí de quase 500 milhões, né, de reais, então a gente... E isso impactando também na avaliação do próprio limite prudencial, né, porque, como o senhor bem comentou, nessa relação do equilíbrio entre receita e despesa, eu não imagino que o nosso custo em despesa de pessoal tenha caído, ou caído significativamente nos últimos anos, mas o que aumentou foi a receita, né? Quais são os principais fatores na sua avaliação que nos últimos 4 anos aí a gente teve esse ganho de receita que eu estimo por alto aí em torno de 20%, talvez, se a gente pegar uns de 4 anos para cá, em termos do orçamento do município, né, e essas perspectivas de melhorias ainda em termos de arrecadação aí para os próximos anos. Então, precatórios e a alta na receita.
A questão dos precatórios, até o Ayrton pode esclarecer melhor, porque isso é um assunto que lida diretamente com a Secretaria da Fazenda. Mas eu, lá no início de janeiro ou fevereiro, através do procurador do município, recebemos um novo valor a ser arrecadado em precatório, colocado pelo Tribunal de Contas, né, que, se não me engano, 6% da receita corrente líquida, né, Ayrton? Então, hoje, a nossa parcela de abatimento dos precatórios, ela gira em torno de 3 milhões mês. Né? Nós saímos aí de 2.500 que estávamos e tivemos aí um acréscimo de 500 mil reais mês. Então, hoje, nós estamos nessa condição de basicamente 3 milhões mês. Houve um acréscimo. A gente discutia ainda esse dia, conversávamos, né, discutimos, porque isso é uma lei que nós temos que cumprir. Nós temos um limite de prazo que demonstra que não teremos como... Porque a gente abate, mas o casco da dívida ela não baixa. Eu creio que hoje estaremos em torno de 170 milhões ainda para pagar em precatórios, é a maior dívida que tem, e em comparação com outros, em proporção a outros municípios, nós temos uma das maiores dívidas do Rio Grande do Sul e do Brasil em termos de precatório. O que nos sangra porque são 13 milhões que nós deixamos de investir em todas as áreas, né? Assistência social, saúde, esporte, educação, enfim, né? Mas... cumpra-se, como diz outro. Tentamos sempre contato com o Tribunal de Contas do Estado, que esse número seja compatível para que a gente não feche o município e entregue a chave para alguém, né? Porque é realmente extremamente complicado. Então, nós andamos nesse patamar em termos de precatório. A questão do equilíbrio que o senhor falou entre receitas e despesas dentro das previsões, quando se fez e se vem essa casa todo o aumento salarial ou reajuste ou criação de cargos que foi gerado pela nova gestão, ela sempre acompanha um impacto financeiro. E dentro dessa previsão, é uma previsão, né, a gente tenta ver que isto não vai afetar. Mas... como bem o senhor disse, vereador, nós estamos à mercê aí da... Né? A gente não depende de nós, não depende... Então, se a União e o Estado formal, a gente vai ter que apertar o cinto. É óbvio que esse índice irá subir e poderá extrapolar. Mas do jeito que vem se comportando, com as tendências que vinham mostrando e que estão se confirmando, a gente fica mais ou menos tranquilo no monitoramento desse número, daquilo que se gasta em pessoal e naquilo que se arrecada e naquilo que é recebido tanto da União e do Estado. Isso é um monitoramento constante, porque é uma preocupação constante nossa, porque na hora que tu gasta mais em folha, aí tu deixa de investir, tu deixa de retribuir à sociedade aqueles direitos que ela tem e as necessidades que devem ser atingidas para dentro do possível das ações da gestão do governo do prefeito Carlos.
Ok.
Só para esclarecimento, para também ficar gravado, senhor secretário, os demais componentes da mesa, o ofício número 762/2025, que foi encaminhado o assunto à lei orçamentária anual ao senhor prefeito, gostaria de ler o ofício para ficar registrado. Servimos-nos do presente para registrar que até a presente data, a lei de 5.826, de 19 de dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2025, não foi encaminhada a essa Casa Legislativa, seja em meio físico, devidamente assinado, seja em formato digital. Ressaltamos que este registro tem por finalidade solicitar, de forma oficial, o envio da referida lei nos formatos mencionados, a fim de viabilizar sua inclusão no arquivo oficial de leis que compõe o acervo desta Casa, bem como sua disponibilização nos canais institucionais eletrônicos em conformidade com os princípios constitucionais da publicidade dos atos normativos e com as exigências legais estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Esse ofício foi assinado no dia 21 de maio de 2025, pelo então presidente atual, vereador Jalcei Alves. Só para que fique registrado, e a gente aguarda o retorno, então, dessa documentação.
Perfeito, vereador. Só um esclarecimento. Ainda ontem esse assunto veio à baila. Como é tradicional dessa casa, todos os ofícios que saem daqui são referidos ao prefeito.
Isso.
E o prefeito, então, nos faz as demandas para que a gente informe ele e ele informe essa casa. Ontem eu em contato com a assessoria do gabinete do prefeito, bem como a secretaria de administração e compras ali, eu cobrei porque esse documento foi enviado e tal, e eu acredito que até o final de semana ele esteja ok, porque eu assinei lá em... Quando da elaboração da lei, passa por minha assinatura. Sim. Como secretário, mais secretário de administração, eu, o prefeito, os três. Então, estão lá pesquisando, eu já orientei que esse está lá no gabinete do prefeito e será enviado.
A palavra está à disposição dos vereadores, vereadoras, que gostariam de fazer uso da palavra. Esse é o momento da manifestação dos senhores e senhoras.
Bom dia a todos. À mesa, aos secretários e os servidores que estão aqui presentes. Secretário, ali naquela planilha, só para mim ter um entendimento, mas assim, foi investido 16,5 em saúde já no primeiro quadrimestre. Já houve esse investimento?
Exatamente. 1.800.000 a mais daquilo que se previa. Já houve.
Num quadrimestre foi investido esse valor. O que teria que ser 15% o mínimo no ano.
O mínimo 15%. Se investiu 16 ponto alguma coisa, acima do previsto.
Tá, esse é o primeiro. Eu faço esse questionamento porque até parabenizo vocês por enquadrar e ainda dar esse plus na saúde. E aí a gente vem à tona de que se há dinheiro, se o dinheiro está sendo investido, há uma falta de organização administrativa na saúde de Uruguaiana. Era este ponto. Não é a sua pasta, mas pelos números que o senhor apresentou, vem mais à tona ainda essa falta de gestão na nossa saúde. E o segundo ponto, ali que eu vi, que houve um orçamento que era previsto, foi superado, recebeu mais recurso da União e do Estado. Essa sobra, entre aspas, sendo bem direto, que foi 20 milhões, mais ou menos, né? Por que não há um equilíbrio de aí eu queria uma explicação técnica do senhor. Por que não há um equilíbrio no investimento desse orçamento, né, se sobrar na gestão pública, com tantos problemas que a gente tem, né, em várias áreas da administração municipal? Por que sobra? O ideal seria ter o empate, certo?
Certo.
Eu queria que o senhor me explicasse por que, na sua visão técnica, há essa sobra de orçamento.
Na verdade, né, sobra, né, vereador? O que acontece? O orçamento é uma previsão. A gente imagina, conforme índices da União, que a gente se baseia, que é o IPCA e o Produto Interno Bruto do país, que baseiam tanto a União, Estado e Município, uma previsão daquilo que irá ocorrer. Quando existe uma projeção de repasses, de transferências, a maior da União e do Estado, e nós aqui temos nossa receita também superávit, isso demonstra um superávit. A gente sempre monitora, principalmente agora está chegando a época, até o meio do ano, se isto irá permanecer, para que depois nós façamos um aporte, sim, de um superávit acima daquilo que estava previsto para poder usar. Enquanto isso, né, a gente vem executando, e agora na saúde já foi esse caso bem claro, um ponto percentual, 1.800.000 a mais do que previsto. Né? Então, na verdade, essas transferências que vêm a mais permitem que quando a gente espicha o cobertor, nesse caso espichou, né, e a questão de gestão, o senhor em outra oportunidade poderá convocar o secretário para explicar, porque a gente tem esse número, a gente não sabe onde foi investido. E nem em que setor. A gente só tem o valor global do que foi investido. Então, isso já demonstra, se nós não tivéssemos essa gordurinha a mais, provavelmente nós já estaríamos com problemas orçamentários deficitários, o que aí já nós... Né? Então, isso é uma coisa que a gente monitora, vendo as tendências e torcendo para que ela se comporte assim no final do ano. Em agosto e setembro, se... a continuar acontecendo essa transferência maior do que previsto e as nossas receitas também estiverem aumentando, provavelmente irá aportar nessa casa um superávit para que a gente possa investir nas áreas que são mais carentes, esta sobra, digamos, entre aspas, que está vindo a mais.
Essa sobra, secretário, ela, a gente tem a leitura dela no final, seria isso? No encerramento?
Exatamente. Exatamente, né? Nos resultados.
Nos resultados lá, no final que se vê, então,
exatamente,
na né? leitura, o que realmente é sobra, né?
E na verdade é que a gente diz, né, vereador, a gente nunca, não pode sobrar, o Poder Executivo não pode sobrar nada. Todo o dinheiro que entra tem que reverter em benefício de investimento à população. Nós não podemos de forma nenhuma, de vez em quando a gente conversa isso. Ah, tem um fundo lá que não deveria ter esse dinheiro no fundo, esse dinheiro tem
precisa
que
ser investido.
Exatamente.
Verdade. Muito bem, a palavra está à disposição dos senhores vereadores, vereadoras, com a palavra a vereadora Manuela.
Bom dia. Eu tenho duas dúvidas aqui. Ali nos 8.925.000 na saúde... Tá, previsão orçamentária, se esse recurso ele é todo do município ou se ele tem repasse estadual, esses 8 milhões que estão aí na página 14. Tá.
Tanto a educação quanto a saúde, vereadora, recebe muito repasses direto, né, investimento da União. Essas transferências que estão vindo a mais é a nível geral, que a gente citou ali, o que é a União a nível geral. Mas tá. Existem investimentos específicos, tanto do Estado quanto da União, direto de aporte à saúde. Então, existe o recurso nosso, que é a nossa cota parte, que nem é da educação, né, que a gente tem que... Todo o recurso investido, por exemplo, todo o imposto nosso gerido, tudo aquilo que nós arrecadamos, né, e recebemos, nós, municípios, segregamos 15% para a saúde e 25% para a saúde. Mas existe o aporte direto.
Sim, eu pergunto justamente porque eu estou batendo bastante na tecla do município não ter aderido ao programa Assistir, tá? Que é do governo, do programa, é um programa estadual de incentivo aos hospitais com recursos em valores, e a gente não aderiu, e não aderimos o programa federal Redução de Filas, que também manda recurso para redução de filas de cirurgias eletivas. Por isso que eu te pergunto se está incluído algum repasse, e mesmo que esteja, que a gente sabe que sempre tem, esses dois programas não foram aderidos. Isso é uma questão bem séria que a gente ainda não conseguiu resposta. Já mandamos requerimento, já faz meses, já falei na tribuna e a resposta ainda não veio. E a outra dúvida que a gente tem aqui é que na educação, o EJA e a educação especial está ali 0000. Não existiu investimento em educação especial e nem no EJA.
Esses detalhamentos, como eu lhe disse, a gente... Como disse o vereador Luiz Fernando, a gente tem os números totais do que investido e agora onde foi investido e por que deixou de investir e tal, é o gestor da pasta que tem que prestar esse esclarecimento. Então a gente não tem, né, nós apenas colocamos a radiografia entre orçamento e finanças no volume total daquilo que foi investido, que foi bom, que foi ruim, que foi abaixo, enfim, mas aonde, o porquê, como, o porquê não aderiu ao convênio, porque essa é uma questão de resposta específica do gestor da pasta.
A gente vai fazer com a saúde e com a educação. Tá, obrigada.
Eu só queria esclarecer para a vereadora aquela questão dos 8 milhões ali. Ele não é um recurso que veio, é uma previsão dos 8 milhões isso. E aí foram executados os 4 milhões. É que eu entendi que a senhora tinha aí, tá bom?
Com a palavra a vereadora Lilian Couto.
Bom dia, secretário. Bom dia, os colegas. Eu estou chegando agora, né? Estou me aprimorando nessa. E eu queria apenas uma pergunta, se eu não sei se cabe ao senhor ou se cabe ao secretário da pasta, a respeito do Fundeb. O executivo está preparado, no caso que venha pagar o piso dos professores, já está planejado para ser pago esse piso, no caso se for executado pelo STF?
Vereador, difícil responder essa pergunta. Não que a gente mate um leão por dia, mas a cada situação que a gente tem previsão que vai acontecer, a gente tenta, pelo menos, se preparar quando vem esse impacto, como gerir essa situação. Não é nada fácil, é bastante, bastante complicado. Isto, né, a gente sabe da iminência de acontecer essa questão aí. E, bom, aí é uma ginástica, a gente vai ao governo do estado, a gente chora as pitangas dos precatórios, e a gente mostra que começa a inviabilizar a gestão municipal, todas essas questões aí. Então, e aí é a torcida, que nem eu falar para o vereador Luiz Fernando aí, que esses índices continuem, né? A gente tem expectativa agora que a taxa de juros comece a baixar, tudo isso impulsiona as transferências, aumentam, e a gente vai botando o nariz para fora d'água, vai respirando conforme dá.
E aí, secretário, é 1.236.284,56 que a Fundeb manda, e mais 607.375. Quer dizer que 29,71%.
Exato.
Eles mandam para a educação, né?
A gente faz a nossa contrapartida também, com a nossa cota parte de tudo que eu lhe digo assim, de tudo que o município arrecada, segrega 15% para a educação e segrega 25%.
Além desse valor,
sim, a mais, nós temos a nossa participação.
E a gente
somado os dois, nós dá o superávit de 38 ponto alguma coisa por cento realizado em termos dessas transferências do Fundeb.
Tá bom.
O que é da União e o que é nosso.
Muito
também
obrigado.
Temos obrigação.
Até para esclarecer, né, secretário, o presidente Padova tinha me passado a palavra aqui informalmente, o Fundeb ele não pode ser utilizado no pagamento de pessoal, né? Ele não é utilizado.
Investimento em educação, não.
Não é utilizado. Pode?
Quantos por cento?
Quatro.
No mínimo, tá. Então ele é destinado também para o pagamento de pessoal. E sobre o questionamento da vereadora Lilian também, foi na semana passada, na apresentação da reposição geral anual, né, em que se projetou também um atingimento de um novo limite prudencial. Se ficou esclarecido aqui também pela apresentação de vocês, que ainda se tem uma margem para trabalhar, né, caso vier a ter o piso do magistério aplicado no município, de que não se correria um risco, por causa disso, pelo menos, de atingimento do limite prudencial. Claro que traria outras consequências de impacto financeiro. Uhum. Mas só para esclarecer.
Se eu não estou enganado, quando nós encaminhamos a previsão orçamentária para 25, nós tínhamos uma previsão de gasto em despesa de pessoal em torno de 51%. Então, a gente cuida, né, dentro das tendências do que poderia acontecer, de trabalhar com esse limite na previsão orçamentária. Nós estamos com 48 ponto alguma coisa, então está se mantendo. E a gente também faz ginástica para sempre estar recomendando à gestão o controle dessa questão aí, que é fundamental, porque a penalização de nós ultrapassarmos esse índice é muito grande no reflexo da gestão, né? No recebimento de repasses, enfim, em muitas áreas aí. Então é uma coisa a ser cuidada constantemente.
Com a palavra a vereadora Estela Luzardo.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Sejam bem-vindos, secretário Marcelo e secretário Prudêncio. Eu vou, presidente, encaminhar todas as minhas dúvidas, a assessoria técnica vai encaminhar para o secretário, porque tem algumas coisas muito específicas e eu preciso de uma assessoria técnica para fazer esses questionamentos, né? E dependendo, algumas perguntas que eu tenho, eu acho que tem de pastas, de outras pastas, o senhor não vai saber responder, não é da sua competência, quer dizer, tá? Então, agradeço a atenção e sempre a atenção que vocês nos dão no gabinete. Muito obrigada.
Também, vereadora, pode, então, oficiar o secretário e colocar seus esclarecimentos. Vereador Luiz Fernando Bright.
Só para contribuir com a preocupação, né, da vereadora Lilian, eu estive participando de um curso com auditores do Tribunal de Contas e eu levantei essa questão, né, porque os outros municípios também estavam debatendo, né, e os dois auditores, o Tribunal de Contas, ele já prevê esse problema, né, futuro, e eles lá foram taxativos de que já existe um entendimento, né, quando vier o problema, que o próprio Tribunal de Contas terá um olhar para o bom senso, para que não enforque os municípios e que seja cumprida a lei e o município, né, o gestor, não seja penalizado. Né, vai ser apontado, vão ser apontados, mas na hora do julgamento lá, os conselheiros já têm um consenso de que não vai haver a grosa, no caso, né, dos gestores, para não inviabilizar, né, o projeto da educação e também não outras áreas. Então já há um entendimento, uma preocupação também do Tribunal de Contas.
Secretário, surgiu uma dúvida aqui, a título de esclarecimento apenas. As emendas parlamentares que são captadas, elas entram no repasse federal? Ela entra nesse montante ou ela não aparece aqui nesse relatório?
Não, elas são...
É só para esclarecer a minha dúvida, porque às vezes a gente tem os repasses que vêm, recursos captados de emendas parlamentares, uhum, e tal, destinados para algumas obras e... Saúde,
muitas,
né?
muitas obras. A gente não consegue fazer uma previsão orçamentária do que vai receber de benefícios diretos ou indiretos dos parlamentares, tanto estaduais e federais, né? Então a gente fica à mercê daqueles recursos que entram, tanto que quando eles aportam aos nossos cofres, imediatamente vem a essa casa um projeto de suplementação orçamentária, no repasse do senador fulano de tal, do deputado fulano de tal, para ser incluído no nosso orçamento, para que ele seja especificamente dirigido àquela demanda que foi específica daquele valor que está sendo passado. Então ele não aparece porque ele não é um número palpável, nem, né, assim como nós ultimamente temos sido muito contemplados com repasses de todos os partidos, e aí não, nesse momento não tem bandeira nenhuma, porque são benefícios dirigidos à comunidade uruguaiana, né? E que assim permaneça, também estamos à mercê daqui a pouquinho e não receber nada. A gente não tem essa previsão. Então, sempre quando aporta esse recurso, a gente faz a abertura de crédito especial no orçamento para que seja executado. Mas tem a nível de... Pode falar, cara.
Só para complementar o secretário, quando as emendas vêm, no caso, nós temos as transferências de capital, que foi o que ocorreu, que é esse 1.325.000, que é do programa Avançar, que também é uma emenda, e da estrutura das novas unidades de saúde, das unidades de saúde. Então, todas as emendas que vêm, elas se enquadram nas transferências de capital.
E elas são captadas, mas elas poderão ser usadas a partir do momento que... Sim. O projeto estiver com alvará.
Somente, né, são executadas depois das aberturas de créditos que vêm para essa casa, né, para poder aportar o valor. Às vezes ele já está aportado, mas nós podemos utilizar depois da abertura do crédito.
Perfeito. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então nós vamos colocar a palavra então à disposição para os questionamentos. Inscrito aqui o senhor Paulo Ricardo. Gostaria que o senhor fizesse uso da tribuna e fosse pertinente também ao assunto aqui em pauta hoje.
Dando bom dia ao presidente dos trabalhos, Bispo Batovan, demais vereadores, vereadoras, autoridades presentes, público presente e público que está assistindo pela internet. Em especial, cumprimento o senhor Prudêncio, sempre prudente, e cumprimentando a ele, cumprimento a todos, a sua equipe. Não é porque estou aqui presente, mas sempre digo que é uma pessoa que logo, logo nós teríamos como vice-prefeito ou prefeito de Uruguaiana, porque é uma pessoa
muito capacitada.
E muito cordial sempre quando a gente faz as perguntas, e às vezes até fora de contexto, nós que não estamos aqui representando a sociedade, mas somos a sociedade, a gente às vezes faz perguntas que não são pertinentes a... a reunião, mas às vezes é melhor pecar por excesso do que por falta de participação. Por isso que eu estou participando dessa importante reunião, e que a gente fica triste porque a gente vê 1000 candidatos a vereador com um monte de sonhos, mas não participa de uma reunião que é o cerne das questões para a gente resolver os problemas da cidade. Aí uma coisa que eu gostaria de falar, já me pronunciando a essa pergunta, que talvez não seja pertinente às metas fiscais do passado, mas que poderia vir a do futuro, com relação aos gastos com a casa de passagem, que nós temos visto, que nós queremos e temos condições de ser uma cidade turística. Mas a gente vê tantas pessoas com problemas de saúde, dependentes químicos, pelas ruas, tendo uma casa de passagem muito bem preparada para receber essas pessoas que estão numa situação difícil, e muitos não fazem uso, porque a Constituição lhes dá essa liberdade, mesmo estando doente, mesmo tendo um CAPES e AD, mesmo tendo um setor de saúde preparado para ajudá-los, e eles optam por ficar pelas calçadas, e aí deixando uma imagem negativa para os turistas.
Perigosa.
Perigosa também. Sendo que a gente vê que tem cidades que o prefeito cobra da sua, da Secretaria de Saúde que essas pessoas sejam colocadas nesses locais, independente do seu querer. É anticonstitucional, não sei, mas se está se gastando com essa casa de passagem, com CAPES, por que não está sendo utilizado como deveria para todas as pessoas que precisam? Se ela não tem condição de fazer uma escolha melhor para a sua vida, que seja através do judiciário, que ela seja obrigada a participar, que ela possa ficar usando, quando estiver no inverno, ou mesmo no verão, essa casa de passagem de noite, e não ficar pelos cantos do centro da cidade, deixando uma imagem negativa para o prefeito, para os vereadores, como se eles não tivessem nenhuma importância como seres humanos. Então, esses valores que estão sendo usados, aí eu gostaria, se for possível, que o senhor especificasse mais a miúde e o que pode ser feito para melhorar na próxima avaliação. Eu acho que é uma meta que a gente tem que atacar, essa questão do uso da casa de passagem com mais firmeza, e também o CAPES e AD com mais determinação, para que essas pessoas que não querem fazer parte, elas tenham que fazer parte se elas estiverem doentes. Obrigado.
Eu, antes do secretário se manifestar, se pronunciar, eu deixo uma sugestão aqui à Comissão de Finanças e Orçamentos, que a gente possa oficiar também a secretária de Ação Social para um outro momento também estar para tratar especificamente desse assunto, senhor Paulo.
Agradeço.
Assunto importante, de um assunto de suma importância para toda a nossa comunidade. Com a palavra, secretário.
Obrigado.
Bem, Paulo Ricardo, eu acho que o presidente da comissão, o vereador Padovan, já respondeu a tua pergunta. A gente demonstra os números gerais. Quando a gente monta o orçamento de acordo com as políticas que serão desenvolvidas anuais pela gestão do prefeito com os demais secretários, se define a fatia deste bolo que vai pertencer a cada um. Então, a ação social tem um pedaço dela, o esporte tem um pedaço, a cultura, o turismo, né? E a gente tratou hoje, especificamente por força de lei federal, das duas maiores fatias, que é educação e saúde. Mas os outros também têm um pedacinho. E quem faz a gestão dessa fatia do bolo, de como vai ser distribuído entre os, né, aqueles vários cuidados que a secretaria tem por competência, é o gestor da pasta. Então, este número de quanto foi investido na casa de passagem, é a secretária que tem que especificar. Assim como quanto foi investido em iluminação pública, é o secretário de obras, quanto foi investido na cultura, é o secretário da cultura, dentro das possibilidades que ele tem. A gente sempre alerta que, infelizmente, as fatias não são nada generosas e a gente tenta sempre trabalhar com as principais demandas, com aquilo que é a prioridade, para executar o mínimo necessário. E quando se tem, né, como o vereador Luiz Fernando colocou, esse extra a mais, se possa, né, detectar que tal secretaria, olha, eu acho que precisamos, de repente, dentro de um superávit que poderá acontecer, se a assistência social precisa de um reforço maior, destinaremos um pedaço dessa fatia extra que veio no segundo semestre à assistência social. Então, o orçamento só tem essa responsabilidade de visualizar as questões e ver quais são as maiores deficiências e sugerir ao prefeito, conforme já foi denotado, nós temos problema lá na assistência social, acho que se nós tivermos um superávit de 5, 6 milhões, aí nós podíamos injetar 1 milhão a mais na assistência social. Vem para essa casa o projeto e a gente vai dizer que a gente, né, está suplementando 5 milhões acima daquilo que previsto e entendemos que 1 milhão será dirigido a tal pasta por essas e essas dificuldades. E esta casa aprovando a destinação desse recurso, então o gestor tenta demandar sobre a solução dessas questões todas. São questões específicas a cada gestor de cada pasta.
Com a palavra a vereadora Lilian Cucci.
Para responder também o seu questionamento, seu Paulo, saindo um pouquinho também das metas fiscais, nós já estamos, a Comissão de Serviços Municipais já está em conversação com o Ministério Público para nós resolvermos as questões dos moradores de rua. Porque pela Constituição, todo cidadão tem direito de ir e vir. Então, eu lhe digo assim, eu já trabalhei na Casa de Passagem e já trabalhei na Secretaria de Saúde, tanto no CAPS como, posso dizer, bem resolutivo, assim, que as pessoas trabalham muito em prol dessas pessoas. Só que eles não querem ir. Eu trabalhei quase um ano dentro da casa de passagem, ele digo assim, tem cama boa, tem comida boa, só que eles não querem ir. Por quê? Porque eles preferem ficar bebendo na rua. Tanto é que nós conversamos com o Ministério, eu mesmo conversei com o doutor Barbará, e nós estamos vendo uma resolução. Já pedimos para vir a secretária de Ação Social, o Bispo, e também a secretária de Saúde, junto com a Segurança Pública, tá, para nós resolvermos essa questão dos moradores de rua. Tá? Então, já está sendo feito. Muito obrigada.
Perfeito. Com a palavra o vereador Celso Duarte.
Secretário Prudêncio, também fugindo um pouquinho do tema das metas do quadrimestre, mas um questionamento positivo, digamos assim, né? O senhor que está à frente da pasta, por onde passam os projetos, grandes projetos também do município, o que a gente pode antecipar em termos de perspectiva para os próximos meses do que vai ser executado pela gestão do prefeito Carlos Delgado, doutor Telson, em termos de grandes realizações ou de obras que vão trazer um impacto positivo para a nossa comunidade?
Bom, o que passa por mim, algumas demandas de investimento a nível de planejamento, é a questão de engenharia. Cada gestor, como eu disse, ele tem as suas demandas e junto com o prefeito define. Mas os investimentos de construções de prédio, reformas de escolas, de prédios de postos de saúde, ou ampliação, ou infraestrutura, nível de pavimentação, todos eles passam pelo nosso setor de engenharia. O que a gente palpita muito, e a gente tem uma visão dentro do planejamento, que uma das demandas que a gente ficou parado no tempo e por muito tempo é em infraestrutura urbana. Esse é o, digamos assim, e o prefeito Carlos tem como carro-chefe, durante a sua gestão, dar uma atenção especial à infraestrutura urbana. Nós ficamos muito tempo sem investimento, hoje a gente faz 20, 30 quadras, 36, como se fez, 19 quilômetros na gestão do prefeito Rony, e parece que a gente não fez absolutamente nada. Agora, nós que trabalhamos na frente, a gente sabe o quanto fez e o quanto custou tudo isso. Mas justamente por estarmos atrasados. Então, hoje tem recebido, inclusive, o prefeito me manda as demandas dos senhores, sugerindo pavimentação em algumas ruas e alguns, né, em frente de, a gente segue com a política, em frente de postos de saúde, em frente do Candar, seja eles municipais ou estaduais, dessas necessidades, digamos assim, que a gente consegue atingir neste momento, que são prioritárias, linhas de ônibus, todas essas questões. Mas o cidadão também quer lá, ele levanta o dedinho assim, e asfalto na frente da minha casa, quando vai passar? Né? Ou concreto, que agora nós estamos empregando. Enfim, as demandas são enormes, o atraso é muito grande e o custo desses investimentos são muito altos. Então, tudo depende daquilo que a gente, né, agora tá tendo aí a possibilidade de ter um superávit esse ano e ver o que acontece e, na medida do possível, abarganhar algum recurso para que possa ser alavancado o desenvolvimento da infraestrutura da cidade. Né? Então, essa é uma meta. Nós deveremos ter, sim, novidades aí a partir do segundo semestre, com aquilo que a gente está avaliando, segurar todos os recursos livres, que são o nosso caixa, que é aplicar, controlar a folha e aplicar tudo em pavimentação. Então, deveremos ter, sim, a partir do segundo semestre, um impulso muito forte em termos de pavimentação.
Muito bem, mais alguém gostaria de fazer a sua manifestação? Queremos agradecer então a presença do senhor Carlos Prudêncio, Valdomiro da Costa Rechaval, nosso secretário adjunto, senhor Marcelo Parrago, Jefferson Farenzin, também o contador Irton Ali, a Carla, a presença de todos vocês. Agradecemos aí a presença dos nossos...
Vereador, me permite só
uma
parte, duas coisas. Em função das suas colocações, o Jefferson já pegou lá a resposta que enviamos a essa casa, junto com o ofício que foi remetido com o senhor. Agora, no final da reunião, ele irá lhe esclarecer e lhe dar a cópia do que foi solicitado. E eu gostaria de, fugindo um pouquinho das metas fiscais, no último relatório do governo do prefeito Rony, eu deixei de fazer uma coisa muito importante. O servidor Marcelo Parraga me acompanhou durante 8 anos como meu secretário adjunto e deixou de ser por questões particulares dele, que eu concordei, né? E nada mais justo do que eu me referir a ele, agradecer essa, como diz o secretário o Valdir, essa quarteada durante esses 8 anos. Ele continua no mesmo ritmo, na mesma função, mas foi uma opção dele particular ele deixar de ser meu secretário adjunto, que não era cogitado. Foi surpresa tanto para mim quanto para o governo, né? Mas que segue na mesma competência e desenvolvendo o mesmo trabalho. Então, eu torno público o meu agradecimento ao meu lado durante esses 8 anos e ao meu lado agora durante o tempo que for necessário. Muito obrigado.
Maravilha. Parabéns, verdade mesmo. Suas palavras, nós endossamos. Uma pessoa de alta competência e muita responsabilidade. Muito bom. Muito bem, senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos, assessores presentes na casa, os nossos servidores, nosso presidente passando por aí. Um abraço, presidente. Agradecemos a presença de todos, lembramos que conforme preceitua a nossa legislação, a próxima audiência para avaliação do segundo quadrimestre de 2025 será realizada em 26 de setembro de 2025, neste Parlamento, às 10 horas. Tenha a todos uma ótima tarde e interrompemos aqui para um registro da presença dos senhores aqui neste lugar e agradecemos toda a explanação.